Como é que é, gamers?
Sejam bem-vindos ao segundo episódio desta semana. Isto é bem estranho de dizer, meu. Um gajo atrasa-se e pronto, tenho que dizer que é o segundo episódio desta semana. Então, hoje é o episódio das conversas. Estou cá eu e o Evandro. Evandro, boa diz aí, boa noite. Estás com, com uma voz muito engraçada.
Estou, não sei. É diferente do normal.
Está tá um bocadinho diferente, mas pronto, está boa. Eu gosto.
Pronto.
Eu gosto. Então, pessoalzinho, eu e o Evandro hoje vai ser assim uma coisa mais descontraída. Vamos falar um pouco daquilo que temos andado a jogar ultimamente. E depois vamos falar também de alguns jogos que nós jogamos, que tiveram algum hype da nossa parte e da comunidade. E, ou melhor, e da comunidade não, ou da... E ou da comunidade, e que depois as empresas deixaram de. Decidiram matar o jogo. Ora bem. Começando, Evandro, conta-me, o que é que andas a jogar, amigo? Diz-me lá, o que é que andas a jogar?
Olha, comecei a jogar ultimamente, mais recente até, é o Last Epoch.
Uhum.
É um jogo que, olha, saiu hoje. O data de lançamento é hoje, só que eu tenho. Que é acesso antecipado desde abril de 2019.
Uhum.
É um indie, é tipo, é um ARPG, e o Diablo, e Battlefield. Está a ser muito bem recebido. Também está a ser agora um sucesso de internet. E eu estou a gostar bastante. É o estilo Diablo.
Uhum.
Mas para um jogo indie está muito bom. Tem um. O que a malta diz que é entre. O Diablo 4 é o mais fraco em termos de crafting e endgame.
Uhum.
Depois tens este no meio. Tem um crafting já bom, mas nada demasiado complicado e não consegues fazer o endgame bom. E depois tens o Path of Exile, que devia ter quase uma pós-graduação.
Era isso que eu te ia perguntar, se este jogo também não tinha. Porque assim, estás a falar, eu estou a ver aqui algumas imagens no site da Steam e está a aparecer assim, também um bocadinho aquele ambiente dark que
sim,
o Path of Exile tem. Eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de jogar o Diablo 4, que pronto, não há dinheiro para tudo, né? Não há dinheiro nem tempo. Mas agora, a nível de skill tree, parece-me assim uma cena está muito, muito, muito complexa como o Path of Exile.
Por exemplo, no Diablo 4 tinhas a skill tree, tinhas, por exemplo, mais ataque ou mais crit. Estás a ver num certo tipo de ataque.
Uhum.
Aqui tem, no Lost Epoch tens muito mais. A tree estende-se muito mais para várias coisas.
Uhum.
Então no Path of Exile, se vires a skill tree, tu passas.
Não, o Path of Exile joguei umas horinhas. Mas eu nunca dei aquela atenção ao jogo.
Eu joguei um bocado durante um tempo, mas não é nada frito por aí, friendly para os novos jogadores.
Não é fácil. Eu fui jogando aquilo como se estivesse a jogar o Diablo 2, percebes? Que foi o último que eu joguei. Fui fazendo umas cenas e não sei o quê, mas depois chegava à skill trees e eu ficava a olhar para aquilo e eu não preciso de uma skill tree tão grande.
E
não dá para tipo. Melhorar não, mas reduzir aqui um bocadinho a cena é que aquilo é realmente grande.
Tens que fazer zoom alto para ver a skill tree toda. Mas o que também o que o este tipo que tem a favor é que custa metade do preço do Diablo 4,
pois.
E tem muito mais conteúdo do que o Diablo 4. E tem muito mais endgame. O crafting é muito melhor. Pá, e não tens. Não tens a pagar por conveniência. É só mesmo.
É tipo Guild Wars, não é? Compras o jogo e pronto, tens o jogo e jogas como queres.
Mas o Guild Wars tens. Compras por conveniência, tipo Backspace.
Ok. Já estou a perceber.
Este não tem. Este tens as peças infinitas que quiseres. Precisas pagar para o Path of Exile, tens de pagar a determinada altura, se calhar do início do jogo e na história não vais precisar, mas se quiseres mesmo em endgame, vais ter que ter mais debt e já te vais ter que comprar. Mas como o jogo é free to play, é free to play, o pé de ouvir, acabas por ter que gastar algum e dar a 5 e até ao fim é justo o dinheiro que dás.
Sim, opa, o que eu estou a reparar também aqui no Last Epoch é que tu não tens aquelas classes base. Tens as classes base e depois tens outros, tipo, outras melhorias da classe.
São classes, são 5, ok? E depois tens, dentro de cada classe, tens Masteries.
A
nível 20 tu escolhes.
Ah, mas está fixe, está fixe. Porque eu estou a ver aqui, por exemplo, Sentinel, que é tipo o Warrior, tem um Forge Guard, um Void Knight e um Paladin.
Exatamente.
Depois, Acolyte tem Lynch, Necromancer e Warlock. Primalist pode ser Shaman, Beastmaster ou Druid.
Eu agora, neste momento, estou a fazer o Shaman.
É?
É, comecei agora, também comecei recentemente, e estou na Mastery Shaman para experimentar, e é à base de Torret.
Mas continuando aqui, então, Brook tem o Blade Dancer, Marksman e Falconer.
Que saiu Mage. Hoje também.
Foi?
Falconer saiu hoje.
Tem Mage, Runemaster, Spellblade e Sorcerer. E pronto. Tu estás-me a querer dizer que, consoante eles vão a cada patch eles vão... Tem sido assim, a cada patch eles vão libertando mais subclasses?
Sim. Sim, e agora com a...
Isso é fixe.
Pois, tem sido assim.
É fixe e acaba depois por não ser, porque... eu falo por mim, eu joguei o... Como é que se chama aquele da... da Amazon. Deixa-me ver se eu encontro aqui na minha lista. O Ark.
Certo.
Acho que é Ark. Já nem sei como é que se chama o jogo. O jogo era para casa era fixe. Mas, tinha um roadmap que era uma coisa... muito, muito grande e muito, muito complicado de fazer, na minha opinião. E, e o que acontecia era, assim, o jogo do Lost Ark já saiu há muito tempo na Coreia do Sul. E havia coisas que o pessoal já sabia, porque tinha ido ver vídeos e não sei o quê. E o que estava a acontecer aqui era que tinhas realmente a tua classe, né? E depois tinhas as outras subclasses para andar aí à batatada nos jogos. E por exemplo, uma coisa que eu senti é que neste tipo, ou melhor, que eu sinto neste tipo de jogo assim, é que se não me derem a escolher logo todas as subclasses, eu fico um bocado entediado, ou seja, eu prefiro se calhar começar a ter logo assim tudo disponível, percebes? E fazer a main ou a alt char toda do princípio ao fim, em vez de ter tipo, imagina, eles agora lançaram o Falconry, né?
Sim.
E eu afinal queria, tipo, estou a jogar com aquilo. Mas depois vão lançar uma cena qualquer diferente, tipo Acolyte Necromancer. Eu se calhar vou ter que parar de jogar Falconry, porque aquilo que eu queria realmente era um Acolyte Necromancer. Estás a perceber?
Sim, mas sabes, também este tipo de jogos, agora à base de season de patches, querem esta jogabilidade e queres ter mais do que uma personagem. Também é o objetivo deles e de maneira que tu tenhas sempre motivo para entrar no jogo e jogar. Tem sido sempre agora assim este tipo de jogos.
Ah, sim.
É o objetivo deles também. Se for, por exemplo, tiveres sempre as mesmas classes para sempre na vida do jogo, se calhar chega uma altura já estás saturado das mesmas. Apesar de poderes ter centenas de variações nas skill trees, mas introduzir uma nova personagem de vez em quando traz mais até jogadores que pararam de jogar e agora vão voltar a jogar para experimentar a nova. E depois pode ser que fiquem, percebes?
Ah, sim, acaba também por aí, sim.
Aconteceu-me isso no Diablo, o Immortal. O jogo do início, parei. E depois, quando lançaram outra classe, o Demon Hunter, voltei a instalar para experimentar. Por acaso não fiquei, mas instalei novamente o jogo e isso é o que eles também procuram.
Sim, é basicamente isso. É basicamente isso. Mas, olha, vai ser mais um jogo que eu vou ter que que arranja a maneira de experimentar.
Para quem gosta deste estilo, está muito bom.
Isto é co-op, não é? Também tem co-op?
Também tem online, tem online, tem.
Ah, então fixe.
Mas
fixe.
O bom disto é que tem offline e sim, online.
Sim. Sim, sim, não, isso é fixe, isso é fixe, porque...
Não precisas estar sempre ligado, não.
Sim, não precisas estar sempre ligado e não precisas estar sempre à espera de alguém para vir jogar contigo.
Exatamente.
Porque é aquilo que estes jogos têm de bom, pá, realmente é fixe ter a componente co-op, mas ou chegas a um ponto em que, pá, pelo menos vale por mim, não sei se sentias isso, que é, sentia-me um bocado perdido a jogar sozinho, não é perdido, é tipo... Ei, vou jogar o WoW. Ei, que seca, estou sozinho. Enquanto tu estiveres ali com o pessoal, podes ir fazer umas raids, umas dungeons, não sei o quê. Acaba por ter outro... outra vivência, sim, estás a perceber?
Sim, mas, por exemplo, o WoW não me acontecia tanto isso. Sabes porquê? Porque a parte que eu gostava mais do WoW e gosto é levar.
Ah, sim. Ok.
É a parte que eu gosto mais. E acabava sempre por jogar a maioria do tempo já sozinho. Às vezes, enquanto tinha quests mais difíceis e havia muita gente no mesmo sítio, às vezes as pessoas ajudavam-se. Mas a maior parte do tempo chegava sozinho, porque eu sempre gostei mais no WoW é a parte do leveling.
Uhum.
Eu no retail chegava a nível 70, né?
E depois fazias de roupa alt.
Exatamente.
Eu, por exemplo, no WoW tenho a minha alt, que é um Blood Elf Priest, mas que não tenho dado atenção, porque como tenho andado a jogar mais o... no Warrior, por causa das dungeons e da raids e não sei o quê, acaba por não lhe dar grande atenção.
Eu acho que...
E a guild está a precisar de coisa, de dealers, mas eu é que não lhe pego.
Sabes porquê? Eu tenho assistido mais, e se calhar, mesmo neste West Epoch e no Diablo, quando jogo muito Diablo 2, como eu não tenho nenhum estilo ou nenhuma personagem favorita, estou sempre a mudar, estás a ver?
Sim.
Ou hoje apetece-me jogar isto, ou daquilo, ou vejo um vídeo de um gajo qualquer, ou de um youtuber qualquer a jogar, e com esta classe consigo fazer isso, e agora consigo de pico para jogar também e fazer assim. E vivo muito assim, este tipo de jogos à base de classes, assim, o que me apetece naquele momento, ou levo normalmente 10 níveis, e agora estou farto disto, no momento vou jogar um bocado disto. E jogo assim uns dias.
Sim.
E ando assim, por isso é que o que eu gosto mais no WoW é a parte dos níveis de aumentar.
Muito bem.
E fazer qual é o filme?
Ah, sim. Uma cena que eu curti no WoW, e acho que também vou curtir neste, porque é uma cena que eu me foco, porque gosto de me focar nisso, é o leveling do... Do crafting. Peço desculpa.
Sim.
Pelo berro. Mas o levelar crafting é fixe, porque depois consegues levelar o crafting e misturar a cena de raids e dungeons e não sei o quê, porque tens que ir buscar as recipes, recipes, ou como o pessoal queira dizer, e acaba por ser muito fixe.
Eu também, quando no WoW, também faço sempre crafting, à medida que vou aumentando os níveis, nem que seja as gathering professions para vender. E ganhar
sim.
Gold depois mount e isso.
Sim, convém.
Nem que seja só essas.
É mesmo isso.
Então, o que é que andas a jogar agora tu?
Deixa-me saber aqui uma coisa, que recebi aqui uma mensagem um bocadinho estranha. Eu estou a ver o que é isto. Ok, eu já vejo isto. Pronto. Então, peço desculpa, gente. Uma mensagem ali meio estranha. Pois pronto, olha. O que é que eu ando a jogar? Neste momento ando a jogar duas coisas e não consigo decidir, ando sempre a saltar de lado para o outro. Então, tal como eu já tinha falado convosco no nosso WhatsApp, comecei a jogar eu comecei realmente a jogar Demon Slayer quando tive este fim de semana prolongado de Carnaval, fui até Sintra. Ter com os amigos de Sintra e que são nossos ouvintes, e estava em casa de um, e ele disse: olha, joga Demon Slayer que vais curtir, não sei o quê. Eu, pronto, está-se bem. Opa, eu não conhecia o anime, arrependidamente não conhecia o anime. A história do anime é boa, na minha opinião. É boa. As personagens do anime também são bastante interessantes. Opa, tem lá um Sonecas do Carago, Vou ser sincero, eu sou mau a decorar nomes e peço desculpa por isso. Mas tem lá o. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dele. Olha, não encontro. O. Ah. Olha, não interessa. Epá, é basicamente um gajo. Eu a decorar nomes sou mau. E quem é que é o gajo do. Que tem o. Pá, basicamente o poder mais forte.
Zenitsu.
Sim, o Trubão.
O Zenitsu é o que adormece.
É isso, é isso. É irritante. Porque o gajo, tipo, é bem forte.
E é bem forte.
Bem forte.
E é bem medricas.
Bem medricas, é isso, meu, que me irrita. E depois quando, tipo, vira a soneca, tipo, o gajo, sei lá quem é que o gajo parece, meu, leva tudo à frente.
Yeah.
Agora, o que é que eu vou dizer? Mais, o que é que posso vos dizer mais? A nível de animação, gostei muito da série. Acho que a série está, a nível de qualidade de animação, está muito boa. É principalmente na parte da porrada.
É brutal. Está
brutalíssimo. E uma coisa que o jogo também tem é isso. A nível gráfico também acho que está muito bom. A nível das batalhas. Contudo, é um jogo que a nível de batalhas fica repetitivo. Muito repetitivo. Muito, muito, muito. Chateia-me eu saber que basta agora fazer aqueles combos marados com o comando e consigo fazer aquilo no tempo certo e pronto. E... Mas de resto, opá, pelo que eu percebo, isto, o jogo vai contando a história do anime.
Sim.
Não é? Não do manga, mas sim do anime, porque se calhar se fosse do manga, primeiro que a gente acabasse o jogo e primeiro que também acabássemos ver o anime, nunca mais, porque há sempre muito conteúdo, muito filler e não sei o quê. Opa, e estou a gostar do jogo, sinceramente. Agora, tem a componente online, que pá, também achei interessante, mas pá, o jogo está um bocadinho morto nessa componente, basicamente é isso. Pá, para quem quiser um jogo single player, com bons uns gráficos bastante bons e uma história bastante aceitável, aconselho.
Para quem é fã, sim.
Sim, para quem é fã do jogo, aconselho. E para o preço que foi. Porque assim, o preço que foi naqueles sites que a gente sabe, não é? Naqueles sites dos nossos amigos, para o preço que foi, pá, acho que foi uma boa compra. E pronto. Pá. Agora, uma coisa que eu estou à espera de ver, e já confirmei isso em certa parte, que é a season, o anime parou agora na season 3.
Sim.
Pá, e uma coisa que acontece no jogo também é o jogo está parado também na Season 3. Agora, a minha questão é, quando lançarem a Season 4, vai haver algum DLC para o jogo, para dar continuidade?
Pois,
porque às vezes é aquilo que tu pensas que vais comprar um jogo que vai ter toda uma continuidade a nível de conforme está o anime, é conforme o jogo vai evoluindo, e às vezes isso não acontece. Não acontece mesmo. E é um bocado. Pá, a mim deixa-me um bocadinho chateado investir num jogo e depois não. Você diz que há uma continuidade até ali e depois não há mais continuidade.
Em princípio, deve ter. Porque seguir o estilo de Dragon Ball FighterZ, Naruto, deve ter. Eu acredito que tenha. Sempre. Uhum. Portanto, e o jogo ainda não foi dito que iriam deixar de...
Não.
Por acaso, não foi dito por isso.
Não, eu já estive no Google a dar uma vista de olhos. A ver se havia algum milagroso a dar leaks sobre o fim do jogo. Mas realmente não há nada. O pessoal fala realmente das últimas expansões que acabou... No último DLC, por assim dizer, que acabou ali na Season 3 no anime, e está tudo um bocadinho expectável e a aguardar que realmente a Season 4 venha para o jogo.
Tu compraste com os DLCs?
Sim. Comprei a Deluxe Edition, que já tinha os DLCs e tinha mais uns outfits todos marados e não sei o quê.
Então, já tens o Tegan?
Sim. Que é o gajo, aquele que tem as espadas juntas, não é?
Sim. E já viste a temporada em que ele entra na série?
Já. Eu entrei agora na 3.
Ah, mas ainda estás a ver.
Sim.
Não estás aqui.
Não, ele entra na temporada 2.
Era 2? Ah, é. Pois é, a 3. E está muito bom.
E ele entra na temporada 2. Está muito fixe.
O fim, meu, é qualquer coisa.
Sim. Opa, há ali coisas. Há ali coisas no anime que me estão a fazer um bocado de espécie. E sem querer dar spoilers, claro, porque há pessoal que vai querer ver, de certeza, e anda a ver mais, ou mais à frente ou mais atrás que eu, e não quero dar. Há ali cenas na série que eu fico assim: What? Porquê? Tipo, perdes um bocado, aparece tipo cenas novas e depois mais à frente eu perco. Pá, eu sou daqueles gajos que estou a ver os animes e às vezes distrai um bocadinho. E depois tenho que voltar atrás, e depois quando vou à frente, de repente aparece uma cena e eu fico tipo: Como é que isto está aqui, meu? E tenho que esperar para aí dois episódios, não sei o quê. Que foi uma coisa que me disseram quando estive em Sintra, que foi a Ju: Meu, esquece, tens que ir vendo a temporada, que. A temporada não, tens que ir vendo o anime, porque há muita coisa que estás agora a ver. Se bem, quando chegares à frente, vai-te saltar a mioleira, porque. Vais perceber a ligação que teve com a cena atrás e há cenas que estás a ver agora que vão ter muita influência no futuro. E pá, eu queria dizer uma coisa, mas não posso. Não posso, porque ia dar spoiler e não posso. Mas pá, posso dizer que só assim por lá. Vi uma cena logo no início da temporada 3 que eu fiz assim: What? Mas é bem parecido. E pronto, fiquei por aí. Fiquei por aí.
Eu ainda não comecei a ver 3.
Não, tens que ver.
Comecei
O início. O início.
agora
Diz.
estou a ver o do comboio.
Ah, o arco do comboio. Sim,
Claro, do
sim,
comboio.
sim.
Meteram na Netflix e eu não tinha visto. E só me apercebi agora. Quer dizer, já me tinha apercebido, mas tinha outros animes a ver e não vi. E agora, como meteram na Netflix, olha, já que é fácil de ver na Netflix, no telefone, estou a ver esse arco do comboio. E porque vi a primeira temporada e a segunda, a primeira, e agora é que estou a ver este. E depois, quando acabar agora, já vou começar a 3 e a 4 já vai sair este ano.
Ah,
Na
eu acho
primavera.
que é, pelo que eu percebi, também é este ano. Não percebi se é em
É
junho.
primavera. Eles falam na primavera.
Ah, pronto. Eu acho que li qualquer coisa em junho, mas também não quero estar aqui a mandar muitos pitetes para o ar, porque foi uma pesquisa assim mesmo daquelas, tipo, lusco-fusco, muito rápido, e não prestei muita atenção. Mas pronto, olha, que venha ela para eu acabar a 13 e comer logo a 4 de seguida e ver o que vem aí. De resto, o que é que andas a jogar mais, amigo? Conta-me. O que é que andas a
Olha,
jogar mais?
antes de jogar, comecei a jogar um outro indie que já existe há algum tempo, mas comecei a jogar agora. Chama-se Potion Permit.
Push and permit.
Potion Permit. Em
Agora falta.
que é um indie. Estás a ver o estilo Stardew Valley?
Sim.
Estás a ver? Mas não farm, não tão farming, em que tu és basicamente um curandeiro de uma cidade e é chamado para uma vila em que a filha do presidente tem uma doença muito rara e ninguém consegue curá-la. E basicamente o jogo que é, tu és um curandeiro, fazes o crafting é tipo fazer poções, estás a ver? Vais apanhar os ingredientes, partes de pedras, cortas de árvores, matas os bichos, e depois juntas tudo e fazes tipo poções no caldeirão que tu tens na tua casa, em que é feita, cada poção é feita através de um mini jogo que é tipo Tetris. Cada ingrediente é tipo uma peça de um Tetris. E a receita do antídoto ou da poção são várias peças Tetris e cada ingrediente é uma peça Tetris. E depois tu juntas-as e tens a poção. Depois.
Assim, desculpa ter de interromper, o pessoal não tem noção, mas enquanto estás a falar do jogo, eu estava aqui a ver no Google Images isso, e quando eu cliquei no, na imagem que aparece, tipo, realmente ali percebi que é os ingredientes e ali é o caldeirão, foi quando tu começaste-me a explicar como é que isto funcionava. E, não, e realmente está engraçado, tu dentro do jogo tens pequenos mini-jogos
É exatamente.
para fazer as coisas, porque assim, se for só, tipo... Olha, arranja tipo um bocado de batata, um bocado de cenoura, mete aqui dentro e de repente sai a sopa. Não, é fixe, é tu tens as peças para fazer as cenas e depois tens outros mini-jogos para complicar um bocadinho mais a cena.
E depois tens uma clínica tua em que todos os dias aparecem pacientes. E tu tens que fazer primeiro um diagnóstico aos pacientes em que tens tipo o boneco do corpo uhum. humano, tens que sondar e depois aparece, por exemplo, no joelho. E ele diz, aparece sempre a mesma fala. Ah, tenho uma dor aqui ou queixo-me daqui ou qualquer coisa. E tu tens que fazer um scan no boneco e depois tens um mini jogo para perceber o que é que acontece ou o que é que tem realmente. Cada parte do corpo tem o seu mini jogo. Tens tipo um jogo, aqueles jogos tipo em que as setas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita estão a andar sim. e tu tens timings. Carregar agora
já
cima,
sei,
baixo,
já sei,
estás
já
a ver? E pronto, aí já descobres, ah, ok, ele tem um problema no joelho, disto e diz. E tu tens de fazer depois a poção para curar aquilo. Pronto, e basicamente é isso.
Diz-me só uma coisa, mas por exemplo, não sei se isso já te aconteceu ou não, e que é, por exemplo, tu imagina, tu tens um paciente que está-se a queixar do joelho esquerdo, uhum. por exemplo, e tu na tua clínica tens mais dois pacientes com o joelho esquerdo. Ele ao queixar-se daquilo, tu automaticamente sabes que é do joelho esquerdo?
Cada pessoa, tens que fazer o scan a cada pessoa.
Ah, é? Tens que voltar a fazer o scan sempre a todos, para ter certeza?
Sim. Sim, sim.
Ah, ok. Pensava que poderia facilitar na cena de... Tu tiveste um paciente no dia anterior.
Também não me aconteceu ainda. Sim, mas depois tu tens as receitas memorizadas. As receitas tens memorizadas, mas o scan tens que fazer sempre para fazer os mini-jogos. Porque supostamente o paciente quando chega é muito vago. Todos eles têm a mesma frase. Agora de cor não sei dizer. Tenho uma dor aqui e eu não me sinto bem. E tu tens de fazer o scan sempre.
Ok.
Eu não digo, porque o paciente não chega lá e diz, dói-me o joelho esquerdo. Tu tens de fazer um scan. Sempre um mini jogo.
Ok. Já...
E depois tens crafting. Podes decorar a casa, podes... pegar não é tão elaborado a parte da decoração como o Stardew Valley e esse tipo de coisas assim, mas tens alguma.
Ok, já entendi.
O jogo já existe há algum tempo no PC, já desde 2022, mas e agora como saiu no telefone e como o port, até estavam jogando a jogar no telefone por ser mais conveniente.
Eu
já,
ah,
andava,
sim.
A, eu já andava a seguir o jogo há algum tempo. Até para a Switch, mas pronto, vi que ia sair para o telefone e aproveitei. E está bastante.
Mas tu no telefone sentes, tipo, é fácil fazer esses mini-jogos?
É,
ou...
É. Os controles e o touch funcionam bem. Por causa até...
Como estás a dizer que é um port, pode haver sempre aquela falha no. Ao fazer o port, ou seja, como é, ou seja, não é um sítio, não é uma cena que tu. Opa, o telemóvel não tem um botão direcional, não é? Tu no telefone, que é ele diz-te para tu deslizares para a direita ou para a esquerda, ou aparece-te os botões também? Ah, então pronto, está facilitado. Ok,
tá,
então,
tá.
Na minha opinião está um bom porte feito.
O jogo não é free. O jogo tem um price tag. Eu, quando o jogo saiu, estava com desconto, ficou a 4,99. Acho que agora é 6. Portanto... Não é um jogo de graça, percebes?
Sim, sim. Olha, eu estou a ver aqui naqueles sites dos nossos amigos. Opa, ele neste momento está out of stock. A versão normal, atenção, a versão base, nada de Deluxe Edition, porque já vi que existe aqui uma Deluxe Edition. Não sei qual é a diferença. Não sei se sabes. Sabes qual é a diferença?
Mas não sei. Também não sei.
Olha, deixa eu ver. Já agora, para adiantar aqui, só para o pessoal também ter uma noção.
Acho que tens artigos. Acho que tens artigos de coração.
Personaliza o teu espaço com Potion Permit, Small Fair Spring, Excalibur, Wooden Beer State, Statue, desculpem.
É, não é?
É. 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 Yeah, basicamente é tipo, olha, toma lá a Deluxe Edition com... Com umas coisinhas engraçadas. Não, até pode... Opa, assim, eu não sou muito às vezes andar a ser um interior design nos jogos, mas para quem gostar...
Eu gosto muito. Eu adoro Stardew Valley. Tenho imensas horas. por isso. Também gosto bem. É um jogo bem estilo. Gosto de vez em quando. E o bom deste e do Stardew, pronto, são jogos pagos, né? Não tens que ter, se preocupas com acesso teres acesso online quando queres jogar e não tens compras. Compras o jogo e pronto, estás a ver? E
não, sim, tem, sim, não há,
não há gacha, não há nada dessas porcarias.
Não há cá, como é que se diz? Epá, eu hoje estou-me a esquecer dos nomes todos, meu. Não há cá as microtransições, não há cá microtransições. Tu compras, sim, sim, e tens logo acesso a tudo e ponto final. Pá, olha, antes fossem todos assim, se calhar éramos todos mais felizes.
Era preferível comprar e não ter mais.
É.
Mas se quiseres, tens na Steam o demo.
Tem que ver isso então. Tem que ver isso.
Só, nem que seja para experimentar.
Sim, não, para experimentar, porque a mim interessa-me sempre experimentar estes jogos.
Sabes que eu gosto do meu estilo favorito de jogos, mesmo assim, continua a ser o pixel art. E sendo este estilo assim deste jogo, tenho que ser mais, sou mais tendencioso para este tipo de jogos.
Tu és um gajo de indie, por isso um gajo já sabe que tu... A tua escolha acaba por... Estava sempre por cair sobre isto. Olha, um jogo que eu acho que ias curtir e andei a jogar, e desculpa estar aqui a mudar o assunto, que acho que ias curtir imenso e eu joguei, foi o... Se bem que isto não é um bem pixel art, isto é mais um género, parece mais um género Castlevania, e já vos falei deste jogo, que é o Soldiers, ou seja, Soul de espírito, Dears, ou seja, espírito de soldados, ou como a gente queira, queira dizer. Opa, é um 2D, só andas ali de um lado para o outro. Eu gostei. Tens três classes únicas, que é Warrior, eles chamam-lhe Wizard, acho eu, e é Marksman, ou Ranger, como vocês queiram chamar. Eu até agora gostei do jogo. Gostei mesmo do jogo. O único a nível gráfico, opá, não é nada de elaborado.
Já estou a ver.
Não é nada de elaborado. Estás a ver? Estás a conseguir ver? Opá, eu acho que não é nada de elaborado, mas é um jogo que a nível ambiente gráfico está bonito.
Parece ser fixe.
E a nível de jogabilidade também é super simples. Também é super simples. Agora, o único defeito que eu ponho no jogo... Nem vou chamar de feito, é mesmo uma dificuldade do jogo, ou seja, não há um save em que tu cliques no start e fazes um save, não, tu tens save points, e se perdes, voltas àquele save point. Imagina, se tu fizeste só um save point no início do jogo, esquece, vais aziar logo. Não, a cada passo, desculpa estar a interromper, a cada zona nova convém vir atrás um bocadinho aquele save point e dar o save, senão vais aziar completamente.
Sabes que este estilo de jogo Metroidvania,
sim,
é quase tudo assim, sem save, sem conseguir gravar manual, é tudo de save point. Portanto, é normal. Mas tu, olha...
Tu já estás habituado, não é? Vê-se logo que alguém... O segundo de nós está mesmo habituado.
Não, olha, Dead Cells é igual. Blasphemous é igual. Portanto, são todos o mesmo estilo que eu jogo e joguei. Portanto, mas olha, parece ser bem, bastante porreiro. O estilo, gosto. E estás jogando no PC?
Sim. Sabes até que me custou o jogo?
Quanto?
90 cêntimos.
Ih, a sério? Na Steam é 20 euros.
Sim, mas eu... Até vou dizer o preço em tempo real. 80 cêntimos.
Aí, cada vez mais.
80 cêntimos.
Deixa passar uma semana para ser que fica 10 cêntimos.
Ah, não. Acho que não. Não sei, mas realmente o jogo, para o preço que é... Curti à brava. Porque depois nós temos aquela cena, né? Que às vezes compramos jogos baratinhos e pensamos, ei, que isto vai sair daqui uma borrada mais ou menos. Mas não, eu comprei o jogo porque vi tive aquela cena de ver o que é que o jogo era. E, epá, e tenho gostado. Acho que foi uma boa compra para 80 cêntimos. Foi uma boa compra. Foi uma boa compra. E pronto, opá, a única cena que eu tenho a dizer do jogo em si, a história, ainda não percebi muito bem a história, porque tu começas aqui, só vou dar um bocadinho de spoiler do início, que é, tu estás lá, começas então numa reunião no conselho do rei, numa reunião, pá, parece-me ser uma cena de guerra, e entretanto és mandado então lá para defender uma zona do teu reino, e de repente o ecrã fica escuro e quando és por ti estás dentro de uma cave em que aparece uma valquíria, mais uma vez a ser um bocadinho com mitologia nórdica, aparece uma valquíria a dizer que vem salvá-los, e o pessoal, mas tu apareces indo nada, e ela assim, as valquírias só aparecem quando alguém do bem está em apuros. E pronto, vês lá o grande escudeiro do rei a dizer, sigam-me soldados, vamos-nos salvar, e depois apareces tu, aparece uma opção para tu escolheres Wizard, Soldier ou Marksman,
sim.
Escolhes e o jogo depois desenrola-se tudo aí. E pronto, já percebi um bocadinho ali, um bocadinho aquilo que tens de fazer no jogo, que é basicamente apanhar umas pedras catitas para chegares ao objetivo final, não é? Mas ainda não percebi bem qual é o objetivo final, se é basicamente lutares contra uma força sobrenatural ou se realmente vais lutar contra outro reino ou assim. Não percebi muito bem na intro, vou ser sincero. Mas por 80 cêntimos, está fixe.
Está muito bom. Está mesmo bom.
Tá
não,
top.
Parece, pelo que eu vejo aqui, parece ser muito, muito fixe.
Sim.
É uma questão, vou estar atento também.
É, tu não jogas PC, pai, não? Tu é mais Switch.
Eu não jogo PC porque não tenho
Sim,
comando.
ok. Ah, sim.
Jogo PC, os jogos WoW,
Sim,
agora
já, teclado e rato.
exatamente. Não tenho
Epá,
comando para isso.
o jogo dá. Atenção, o jogo dá
Ah,
essa.
não.
Dá essa hipótese. Mas eu digo,
Não
acho que
precisa.
irias gostar muito de jogar com o
Não.
comando.
Nem quero tentar assim, com o rádio. E teclado, não dá. Assim perdo, acho que este tipo de jogos, e mesmo como estás a falar há bocado de Demon Slayer, nem pensar. Tem sempre mais este tipo de jogos.
Tem este, acho que este tipo de jogos vale a pena assim, porque faz lembrar muito aqueles jogos antigos que a gente tinha no Game Boy, no Game Boy Color e os primeiros Game Boys. Epá, e dá-te aquela sensação de pá, sentes-te velho.
Sim.
Pronto, velho, mas feliz, meu. Velho, mas feliz.
Eu falo por mim, é o estilo de jogo que eu mais jogo, é assim, deste mais antigo, faz a lembrar, como tu dizes, nostalgia,
É,
mais
nostalgia,
simples.
exatamente.
Eu, por tudo que é jogo novo de nova geração, isso eu não jogo porque não tenho as consolas para isso, e também não é o que me puxa mais, sabes?
Sim.
Os gráficos hoje em dia, porque eu acho que se tivesse agora um jogo desses novos com altos gráficos, isso não me ia puxar tanto, acho eu. Não sei porquê. Eu gosto mais dessa nostalgia, o estilo indie, o pixel art. Estás a perceber? Mais assim, mais tranquilo. É o meu estilo.
Sim. Opá, eu acho que foi, eu acho que nós agora falando um bocadinho nós no, enquanto podcasters, eu acho que o nosso grupo, pá, nisso, acho que conseguimos ser uns gajos muito diversificados.
Sim.
Eu, pá, por exemplo, tu é muito indie e muito pixel art e Metroidvanias e coisas, o que é fixe, porque acabas por nos dar lições, acabas de ser o nosso professor nessa área, e depois tens ali, por exemplo, o Gilberto, que é muito ligado à PlayStation e que tem aqueles jogos tipo Final Fantasy, que tem uma boa história, e depois tem, pelo conteúdo gráfico, também são bons. Depois tens o Vasco, que pá, ele e o WoW também é incrível.
Sim.
Depois tens-me a mim que pá, são um gajo que está no PC, joga também muito multiplayer e de vez em quando joga assim estes jogos random do nada e partilha e mesmo vocês também partilham, né? Todos nós partilhamos e depois agora temos o Gonçalo que é o gajo dos multiplayers em co-op, que pronto, aquilo é League of Legends para a cabeça, um pouco de CS e pronto. Por acaso primeiro tenho que lhe perguntar o que é que ele acha do Smite 2, que vai ser o Smite 2, a ver qual é a opinião dele. Sim, a ver qual é que ele acha. E pronto. Que estás a jogar mais alguma coisa além disto?
Sim, que por acaso entra na próxima categoria, no segmento que íamos falar.
Uhum.
O Dead Cells.
Dead Cells. Por acaso. Acho que é daquelas. Acho que é daquelas conversas que me vai ter, sabes?
Yep.
É daquelas conversas que eu penso assim, porra, aquele jogo era tão porreiro, meu. E os gajos do nada, pum, mataram o jogo assim. Sem pensar duas vezes, meu.
Outro projeto.
Sim, mas quero dizer, foi aquilo que eu. Opa, é a minha opinião, igual que vale, e de certeza que também tens uma opinião diferente. E gostava que partilhasses comigo. Que é. Se tu realmente tens a ideia daquele jogo, lanças aquele jogo está a ser bem recebido pela comunidade, as tuas vendas até dão boas, acho que não faz, pá, é a minha visão de quem é jogador, se calhar se eu estivesse lá deles fazia a mesma coisa, para mim não faz muito sentido, tipo, teres todos os ingredientes ali na mão e de repente decides largá-los. Só porque queres criar um projeto novo e pronto.
Se calhar já não estava a ter em termos de dinheiro que nesta altura o que se esperava, digo eu. Pode ser. Se bem que o Dead Cells teve 7 anos de vida, 2 em acesso antecipado e 5 após o lançamento com vários DLCs. São 4 DLCs. E 18 updates no total. Com orçamento para tudo o que é plataforma, incluindo o telefone mais recentemente a partir da Netflix, que está muito bom. Eu jogo bastante, está muito bom. Tenho na Switch, mas eu jogo mais no telefone porque está muito bem, está um porte muito bom e responde bastante bem ao telefone. E ainda vai receber um último update do telefone este ano. E depois, opa, vão optar por outros. O estúdio que chama-se o Evil Empire dizem que pode ser uma coisa ou várias. Pá, nunca sabe, um Dead Cells 2. Ou então algo dentro do género, se for parecido ou igual, com Dead Cells ou jogabilidade e estilo, também será bom de certeza. E tenho jogado agora mais, por causa talvez a nostalgia depois da notícia a dizer que não ia ter mais.
Não vai haver mais updates, por assim
updates
dizer,
né? E DLCs, opa, olha, apeteceu-me jogar e gosto.
Sim. Pá, por acaso é uma cena que eu também tenho muito esse hábito. É jogos que eu sei que já morreram pela nostalgia bolar, não é mesmo? Tipo, jogar. O jogo já pode estar morto mais que morto e os servidores, se tiver co-op, os servidores podem estar fechados. Eu não, vou lá jogar porque curto o jogo e bota aí vir. Não há. Pá, acho que é isso. Uma pessoa tem que jogar aquilo que gosta. E se tiver que jogar o mesmo jogo para 40 vezes em toda a vida, vai jogar porque é algo que gosta, é um jogo que o marcou e só tem que ser assim.
Por exemplo, o outro tem 20 anos e há pessoas que jogam há 20 anos, independentemente de todas as dificuldades e controvérsias da Blizzard e os falhanços ao longo dos anos do WoW e de expansões. Há pessoas que gostam só daquilo e jogam aquilo, apesar de haver muito melhores de gráficos e noutros jogos, por exemplo.
Sim, totalmente de acordo. Olha, um jogo que eu gosto muito, mas ultimamente nem tenho jogado, e é para para telemóvel e é para PC, que é o Magic Spellslingers. O que é o Magic Spellslingers? Só para dar aqui um lá-me-ré do jogo. O Magic Spellslingers é um jogo da Magic, do Wizard, do TCG, mas só que eu já nem sei se já falei disto aqui ou não, só que tem o motor de gameplay é muito parecido ao Hearthstone.
Ok. Eu agora só joguei bastante, por isso eu
sim, pronto. Então,
estou a ver e é muito idêntico. Realmente.
Sim, a nível de jogo em si é mesmo muito idêntico, muito idêntico. É. E a única diferença é que o Hearthstone é com os personagens do World of Warcraft e aqui é com todo o lore do Magic. Ou seja, tens os vários Planeswalkers.
Sim.
Que é aqueles que tu deves estar a ver e...
Como,
por exemplo, a Chandra e todos mais, que eu já nem sei, estou a dizer Chandra porque tu vi agora o nome da Chandra, mas aquilo tem bué pelo Walkers e pronto. E pá, para quem gosta de Magic, eu aconselho este jogo. Não vá, é na fé, que este jogo vai ser um Magic Duels ou uma coisa assim, não, vai ser totalmente diferente. E foi um dos jogos que estava a ser muito bem recebido pela comunidade. Mas mesmo muito bem recebido. Tanto o pessoal português que eu acabei por conhecer in the game estava a adorar o jogo.
Uhum.
Só que eles em foi há um ano e qualquer coisa. Opá, o desenvolvedor, o dev principal do jogo estava sempre em comunicação com o pessoal no Discord.
Uhum.
E o pessoal ia ao Discord reportar tudo e falar tudo e não sei o quê. Só que, pá, a Wizard, juntamente lá com a... Espera aí que eu já digo o nome da desenvolvedora. Com a... Ai. Pô, tinha aqui o nome. Com a Pipework Studios e a Cismatic Games decidiram, tipo, pegar nos devs e lançá-los para outros projetos. Opa, e era um jogo que estava... Está muito bem feito, na minha opinião. E estava a ter uma evolução muito, muito boa a nível de updates. O pessoal estava a gostar dos updates. Estava a ter muita paciência. Apesar de ter alguns bugs estranhos, como por exemplo, um dos bugs estranhos que tinha era... estás a jogar e ires fazer PvP. Basicamente joguei PvP, atenção. Como o Hearthstone. Ou melhor, o Hearthstone tem um bocado ali a parte de PvE, sim.
Tem um bocadinho.
Sim. Mas este era basicamente PvP. O pessoal realmente reclamava ali de uns bugs assim meio chatos, que era estás a entrar numa luta de PvP e o ecrã encrabava e tu perdias o jogo porque tinhas que reabrir a aplicação. Isso era chato, mas de resto o pessoal era mesmo muito paciente com o jogo. A cada grande update os devs davam um balance no poder das cartas para não haver cartas muito OP e outras completamente banalizadas, por assim dizer.
Uhum.
E davam também o que era muito fixe no cada Planeswalker tem uma habilidade específica. E uma das coisas que eles faziam também era chegar ao Planeswalker e pumba. Cortar ali, fazer ali um debuff ao Planeswalker para ele não ficar muito, muito abusado. E pá, eu nem hoje jogo o jogo porque gosto do jogo, vou jogando. Não tanto como no início. Mas, pá, e o pessoal vai ao Discord e o pessoal sente-se mesmo desanimado por o jogo ter ficado assim. Porque tinha muito, mesmo muito potencial. Muito potencial. Opa, e se calhar, deixa-me só dizer-te isto, mesmo para acabar aqui a conversa do jogo, e depois se tiveres alguma pergunta eu tento responder daquilo que sei, uhum. Uma das coisas que este jogo já estava a ser desenvolvido há imenso tempo, mas só que da parte da Wizard não teve a publicidade que era preciso para se calhar dar um salto para ser um concorrente ali, um bocadinho concorrente do Hearthstone, né? Mas iria ser muito difícil porque Hearthstone é o Hearthstone e tem o lore todo.
Achas que poderá ter sido porque já existir o jogo da Magic Cartas normal? Que este pode não ter tido?
Sim, eu acredito nisso também. Porque
os fãs gostam mais do normal.
Sim, sim.
E a mudança pode não ter sido porque pensam que vamos copiar o Hearthstone e os fãs não podem não ter gostado muito disso e podem não ter puxado. E se calhar fãs de Hearthstone não mudaram para Magic, talvez por ser demasiado igual. Não sei. Estou aqui a mandar.
Pois, não, e faz sentido, a tua pergunta faz sentido e faz-me pensar se realmente foi uma boa aposta e se realmente isso pode ter acontecido. Ou seja, a verdade é esta: tu jogar Magic, o que é que tu associas ao TCG? Não associas a nada deste género.
Eu nem sabia, eu conheço Magic e joguei Magic e nunca tinha ouvido falar disto.
Uhum.
Portanto, estás a ver?
Sim. Porque não houve publicidade, não houve publicidade que este jogo merecia ter.
Uhum.
Eu não peço, não ia pedir nem aquilo que eu percebi no Discord do pessoal. O pessoal não estava a pedir para haver um investimento de milhões.
Sim.
No jogo. Estava a pedir para haver um investimento minimamente decente para o jogo continuar vivo e tentar ter algumas receitas para manter o jogo vivo e um bocadinho de publicidade para ver se chamava realmente.
Ora.
Os jogadores do TCG para aquele tipo de jogo diferente, para desenjoar um bocadinho o TCG, percebes?
Sim.
Pronto, eu acho. Opá, e depois também houve aqui outra coisa que eu por acaso há uns tempos estive a ler, porque como gosto do jogo, acabei por estar a ler. Eles cometeram também aqui um erro, a meu ver, que foi eles. Eles lançaram este jogo e logo a seguir eles lançaram o qual? Eu acho que foi este. Ah, foi este. O Magic de Gathering Arena. Ou seja, é basicamente o TCG, como a gente está habituado do Magic, em que tens todas as grandes expansões e as mais recentes do jogo, do TCG, mas de uma forma digital. Percebes?
Okay.
E opá, isso pode ter levado muito a que o pessoal tenha fugido deste jogo ou não tenha fugido ou nem tenha pegado neste jogo como deve ser porque opá, eles lançaram dois jogos assim da mesma franquia em tempos tão próximos. Portanto, acaba por um abafa o outro.
Sim, né? e os fãs estarem mais habituados ao Magic normal.
Sim, sem dúvida.
Pode ter sido, é pena.
Sim, é pena porque pá, era um jogo diferente, mantinha a mesma lore de personagens e o mesmo design das cartas. O design não era o mesmo, pronto, eles tornaram ali, meteram algumas coisas diferentes, mas a nível de design, porque...
É muito idêntico.
Sim, mas eram idênticos e o pessoal ainda ficava perfeitamente... A carta que saía no Spellslingers, o pessoal conseguia identificar no TCG, percebes?
Sim.
E pronto, foi um dos jogos que realmente me deixou triste ter morrido assim. Vou ser sincero. Vou ser muito sincero. Pá, e mais jogos que tu tenhas jogado e a um certo momento morreram por completo?
Olha, um que me custou muito, que eu joguei bastante. Foi o Titanfall. Não sei se conheces.
Titanfall, eu acho que já ouvi
é
falar.
Com mecha.
Ora vai falando enquanto eu procuro. Vai. Ah, já sei qual é, já sei qual é.
Estás a lembrar? Já sabes o que é?
Já sei qual é que é.
Aí, eu adorava este jogo. Tinha uma jogabilidade, era um FPS de ação, em que saltavas dos mechs. Estavas a jogar como humano só, depois tinhas grapplings e saltavas para dentro de mechs, depois lutas com os mechs, era só explosão. E, pá, e depois decidiram cancelar o jogo e a partir de março de 2022 foi deixaram de ter deixaram de os servidores, quer dizer, os servidores estavam. Mantiveram-se, acho que a funcionar durante algum tempo.
Uhum.
Mas para comprar e subscrições através de plataformas de subscrições, deixaram estar disponível. E nunca se viu, ou sempre se esperou, um Titanfall 3, mas acho que depois a editora, muito assim vagamente, disse, quando perguntada por um Titanfall 3, disse só: quem sabe? E foi assim que acabou. E eu não jogava este jogo há imensos anos. Tenho tipo nostalgia que na altura na PS2 joguei. Na PS4, desculpa, joguei imenso.
É tal coisa que a gente está a falar um bocado, é nostalgia. A gente pegar no jogo por pura nostalgia. Nostalgia. Mas esse jogo na altura foi muito bem recebido, não foi? Eu estou assim recordado. Que na altura houve assim, quando o jogo foi anunciado, o pessoal estava com um hype tremendo. Para jogar e
tinha uma jogabilidade brutal.
Até me lembro que teve a nível de vendas, que isso também, como é falarmos aqui um bocadinho, a nível de vendas também foi teve vendas muito boas e quase me atrevo a dizer que na altura ali qualquer coisa que tiveram vendas também um bocadinho acima do esperado.
Acho que na altura não podia ser porque não havia assim nada parecido. E era um FPS cheio de, com muita ação sempre. Pai, o estilo dos mechs, acho que tem uma comunidade que gosta muito deste tipo de mechs. Robôs assim, em FPS. Pai, eu por acaso, foi desde que joguei mais na altura. E tenho pena. Tenho pena de ter... Eu já não jogava há muitos anos, atenção. Mas tenho pena não terem passado para o 3.
É.
Terem o projeto ter acabado e já vão há alguns anos, né?
É pena, realmente.
Quer dizer, não passaram muitos anos desde o fim, atenção, foi em março de 2022, mas até agora nada, nunca se sabe.
É. O renascer das cinzas.
Não, e os desenvolvedores do que dizem, quem sabe? É uma resposta assim um bocado vaga, portanto, tem a esperar.
Pá, entretanto, estava aqui a ler e estava aqui à procura a dizer que o Titanfall 3 teve mesmo desenvolvimento durante 10 meses. E este desenvolvimento foi logo após o Titanfall 2, ou seja, fizeram o Titanfall 2.
Uhum.
E começaram logo, pensaram, ok, vamos criar o Titanfall 13, e tiveram a trabalhar nele durante 10 meses, só que pronto, não deu mais, não sei porquê.
Pois, não vamos conseguir perceber porquê. Eu acho que do que eu tenho noção é que foi bem aceito, não.
Sim, a noção que eu também é essa.
É daquelas coisas que não vai perceber, é daqueles jogos também, como muitos outros, terminam e não vamos ver o porquê.
É, olha, um dos jogos que eu te posso falar sobre isso, e joguei-o durante muito, muito tempo com os meus amigos do Brasil, foi o Star Wars Commander. Não sei se já ouviste falar.
Sei.
Conheces?
Sim, conheço.
Pá, o jogo é... Eu achei o jogo... Eu estava completamente maravilhado com o jogo. Era um jogo que, para quem não conhece, é da franquia de Star Wars, e basicamente era um Clash Royale. Clash of Clans, peço desculpa. Era o Clash of Clans, mas com a skin de Star Wars por cima. Opa, e era um jogo basicamente PVP, unicamente PVP, em que nós tínhamos realmente uma parte, a nossa base, alguns na... Os diferentes planetas, porque isso era uma coisa que podias fazer, era andar de planeta em planeta. Ai, peço desculpa. E pá, tinha Tatooine, tinha Tatooine, tinha o Hoth, tinha mais uns quantos, e pronto, cada vez que metias o realmente a tua base no planeta, o campo mudava, era engraçado. A nível de muitos fãs de Star Wars devem saber, mas cada vez que havia um planeta novo no filme, os fatos dos Stormtroopers e dos rebeldes mudava para estarem camuflados o ambiente. Ali não acontecia muito isso. Mas uma cena que era muito fixe, que era as Guild Wars.
Uhum.
Era muito fixe. Eu fui ter ao sítio do Brasil por obra e divina, porque a nível de Portugal o jogo não estava muito conhecido. Epá, e fiz imensas Guild Wars com este pessoal do Brasil. E epá, era incrível, porque era uma cena muito diferenciada. Ou seja, não era só a cena de jogador contra jogador. Tipo, tens uma guild e os mais fracos atacavam os mais fracos e os mais fortes atacavam os mais fortes. Não. Tinhas a guild, o pessoal coordenava-se do género. Meu amigo, olha, tinhas três ataques e era assim. Pessoal, cada um tem três ataques. Este e este ficam encarregues de ir atacar os planetas bónus. Porquê? Em cada Guild Wars, tu tinhas planetas que davam bónus. Ou seja, ou era bónus de ataque, ou era bónus de defesa. E depois, esses bónus de ataque ou defesa era contra ou contra infantaria, ou contra... como é que se chama? Contra veículos. Opa, e era muito fixe. E depois tinhas, tipo... O que é que o pessoal fazia? O pessoal esperava que esse pessoal conseguisse arrecadar os planetas bónus, e quando tinha o planeta bónus, o pessoal tipo atacava todo em simultâneo as diferentes, como é que se chama? Pá, estou-me a esquecer dos nomes das coisas hoje, não sei porquê. Atacava o seu igual daquilo da oposta, ou seja, os mais fracos atacavam os mais fortes por aí.
Sim.
Pá, só para o pessoal, tipo, era tudo em simultâneo para tudo apitar o bónus de ataque e defesa para conseguir mandar abaixo o maior número de antenas possível e venceres. Depois era feito, como é que era feito? Era consoante o número de antenas que tu deitavas abaixo, a guild que tivesse mais número de antenas abaixo, tivesse deitado número de antenas abaixo, maior número de antenas, era a canhaba. Pá, e era muito, muito fixe, muito fixe. Eu lembro que no sítio Brasil nós tínhamos duas Guild Wars por semana, era à quarta e ao sábado, acho eu.
Uhum.
E estávamos no WhatsApp sempre a falar, e mesmo durante a semana íamos jogando regularmente, e o pessoal ia falando, pá, grupos de jogos. O pessoal acaba sempre por falar mais outra coisa qualquer, além do jogo, e o que acontecia muito é que, como eu era o único português, o pessoal perguntava muitas cenas, como é que era Portugal, e eu também lhes perguntava como é que estava o Brasil, porque acabas por ter curiosidade, não é? Perceber como é que é as realidades. Tu ouves aquilo na televisão, mas eles às vezes diziam que as cenas que se passavam na televisão às vezes eram muito, muito feitas, não, nem se tinha passado metade daquilo que se tinha dito. E eu, aqui em Portugal é igual, aqui em Portugal é igual. E pronto, e o que aconteceu? O jogo morreu porque a Disney, entretanto, comprou a Lucas Entertainment, né?
Okay.
Entretanto, a Disney, não sei, não viu ali potencial no jogo, como se calhar... A gente fala nisto, mas calhar é um defeito nosso, que é, nós temos a visão do jogador e não a visão de lucro e não sei o quê. E para nós é sempre mal jogado quando é que ele abaixa o nosso jogo favorito e aquele que mais jogamos. Pronto, e a Disney, o que é que se passou? A Disney vendeu depois o jogo à Zynga, que tinha mais... A Zynga já era mais conhecida no mobile, mas a Zynga não quis dar muita continuidade ao jogo, e havia muito pessoal que fazia data mining no jogo e sabia que haviam lá cenas no jogo que estavam prontas ou quase prontas a ser lançadas, como novos veículos e novos heróis, tanto para os rebeldes como para o Império, mas que não se deram ao trabalho. E havia muito pessoal a gastar dinheiro, mas a gastar dinheiro de caraças.
Sim, sim.
Para evoluir aquilo mais depressa, porque é o tipo de jogo que chegas a uma altura para evoluir só uma torre de defesa era capaz de demorar 3 dias.
Tinhas de comprar.
era muito free to play até certa altura, mas depois era
pay to win. O típico estratégia de fome.
Sim. Sim. E era muito fixe, porque, por exemplo, outra cena que acontecia, acho que isto acontecia, mas já nem estou recordado, o jogo era... Que era, tu, por exemplo, tinhas lá o edifício das pesquisas para ter mais ataque ou mais defesa naquela unidade.
Certo.
E aquilo obrigava-te também a ter um nível a ter um nível específico, ou seja, tu, conforme ias ganhando guerras e não sei o quê, ias ganhando experiência para aumentar o nível, e acho que depois eras obrigado também a ter aquele planeta específico, ou a estar naquele planeta específico para poder evoluir, ou mais ataque ou mais defesa naquela unidade. É a noção que eu tenho, mas posso estar a dizer já uma grande barbaridade, que já são muitos anos sem o jogo. A última... Diz, desculpa.
Não, ia dizer que eu conheci o jogo já com ele cancelado na Store, procurando o Star Wars, e vi que já estava cancelado. E eu sabia mais ou menos o que era, mas nunca cheguei a jogar.
Não, eu joguei. Pá, aquelas pausas da casa do banho, no trabalho, às vezes eram prolongadas, porque eu estava ali a... Pá, aquilo, tu atacas e tens um tempo, dão-te uns segundos, 30 segundos, para visualizar mais ou menos a base do inimigo, para tentares perceber qual é o ponto mais fraco, para tentar atacar e entrar na base inimiga, para conseguires os 100% de ataque. Opa, e eu tentava aproveitar ao máximo esses segundos que me davam para analisar, e depois os segundos que me davam para atacar, porque aquilo, tu não tinhas um fast forward, aquilo era lento a atacar e a fazer as cenas, como no Clash of Clans, e pronto, perdi ali imenso tempo. Mas pá, valeu muito a pena o jogo. E entretanto, a última coisa que eu soube do jogo é que havia realmente aí uns artistas que, à socapa da Disney, tinham pegado no que sobrava do jogo a nível de código e estavam a tentar reanimá-lo de uma forma privada, mas acho que ficou por aí, que o pessoal não estava a aderir muito à ideia. Estavam à espera que fosse novamente uma Disney ou uma Zing ou outra grande empresa no ramo de jogos mobile a pegar no jogo e a desenvolvê-lo conforme nós desejávamos.
E reparar, Star Wars em termos mobile só existe há muito tempo e já foram cancelados vários.
Sim.
Eu joguei outro tipo... Epá, era simples, era... Não me lembro do nome, era... Era uma base contra a outra, e em que punhas uma unidade e corria em linha reta e atacavam, percebes? Não sei agora o que é que me estás a perceber. E depois era conquistar a base inimiga. Era simples eu, também.
Eu, não me lembro do nome. O único jogo de Star Wars que continua vivo é o Galaxy of Heroes.
Eu joguei bastante.
Não, este não joguei, mas eu joguei um que era muito fixe também, do Star Wars. Que, se calhar é esse, estás a falar, em que cada um começava de um lado da base.
Sim.
E tinha umas cartas. As cartas eram as unidades do jogo. E tinhas três lanes. E tu mandavas, pousavas as cartas em cada lane, não é? E o boneco depois ia atacando e ia conquistando espaço. E depois chegavas a tipo a meio, tinha três lanes exatamente na horizontal, a seguir em frente, é melhor assim.
Sim.
E depois a meio, tinha aquele meio em que tu realmente podias, que era tipo um ponto de conquista, em que se tu conquistasses, depois conseguias meter as tuas tropas mais avançadas.
E escolhias um líder.
Sim, exatamente. Então,
estamos a falar do mesmo.
Era. Tinhas um líder. E depois, depois era o líder, imagina, o líder era do Império. Se tu tivesse a usar cartas de infantaria e de veículos que fossem do Império, ele recebia bónus e dava bónus. E se tu, por exemplo, o Darth Vader dava bónus ao Império e dava bónus à Skywalker Family. Tipo o Dragon Ball Legends, pronto. Era assim uma cena. E era muito fixe, por acaso curti o jogo também.
Eu também curti. Do nada foi cancelado também.
Não percebo.
Pode ter sido nessa altura da Disney, sabes? Acho que bate. E se calhar o Galaxy of Heroes mantém-se, porque deve ter um profit brutal ainda.
Só pode.
E porque já estamos a falar nisto há imensos anos e nunca mais lançaram nenhum jogo Star Wars, e que se lançassem a qualquer coisa assim, mobile, tipo gacha, como há muitos, e iam fazer muito dinheiro.
Ah, sim, mas não duvido disso. Não duvido disso.
Mas não, pois isto não está nos planos deles.
Não sei, epá, os planos deles é só fazer filmes e uns jogos PC e PlayStation e pronto. Porque se formos a ver, e a gente já tivemos essa, acho que já tivemos essa discussão aqui, hoje em dia o futuro do gaming passa muito por mobile. Que nós passamos muito do nosso tempo.
Eu falo por mim, onde eu jogo mais.
É isso. Tu vais no transporte público, telemóvel na mão. Vais ao médico, esperes pelo médico, telemóvel na mão. Queres fazer uma pausa no trabalho, telemóvel na mão. Vais no avião.
Só não há rede. Estar em casa, filhos e tudo ocupado, a única coisa é estar ocupado é o telefone.
É.
Pronto.
É. E o. Opa, é a minha opinião, o mobile faz parte do futuro do gaming.
E por isso é que desde que conseguiram não sei se acho que já saiu o Death Stranding para o iPhone novo.
Sim, o Death Stranding, o primeiro. Nota-se que há ali uma aposta. E o Resident Evil também.
O Resident Evil também. Para o novo, é só para o novo iPhone, não tem erro.
Sim,
né?
Sim, para o 15. É para o 15 Pro, que é o que tem aquele. Por acaso eu fiz uma notícia sobre isso, que é aquele que tem o chip. O CPU e o GPU muito específico, e todos os iPads e Macs que realmente têm aquele chip conseguem também jogar, porque eles fizeram isso. O Death Stranding na altura saiu realmente para aquele o 15 Pro, mas os iPads e Macs e não sei o que tivessem aquele chip também era-lhes permitido jogar o jogo. Opa, acho bem, acho que as empresas vêm apostar mais no mobile. Sem dúvida. Opa.
Então, sim. Então.
Não podemos esperar um God of War, nem um Final Fantasy VII, nem um FIFA igualzinho àquilo que vemos no PC e na PlayStation.
Ah, e hoje também saiu a notícia do novo DLC do Elden Ring.
Uhum.
Saiu. E anunciaram que estão a fazer o Elden Ring para o telemóvel.
Sim. Eu, por acaso, falei nisso no episódio que saiu hoje. Falei assim de lance. Mas tu percebeste a ideia deles? É fazer uma cena tipo Genshin Impact. Ou seja, o jogo vai ser uma cena muito parecida ao Genshin Impact.
Não é o meu estilo.
Pois, também não é muito o meu estilo.
Eu o tal móvel, não gosto de action. De muita ação. Não, eu gosto de ter que precisar de parar. Paro e desligo o ecrã por alguma razão. Não gosto desse estilo assim, de ecrã. Mas pronto, vamos ver aí. E o futuro passa por aqui.
É. O futuro não é só PC e PlayStation.
Não, e já viste que é os ecrãs mais pequenos. Está tudo a passar pelos ecrãs mais pequenos também. PlayStation Portal, a Nintendo Switch.
Sim.
O Steam Deck. Está tudo a passar para os ecrãs mais pequenos portáteis.
É verdade, meu. É verdade. É muito verdade. É muito verdade.
Então, parece muito feliz pelos rumores. Vai passar para o ano que vem.
Eu não percebi. Agora não percebi.
A Nintendo Switch 2. Pelos rumores que andam a circular. Passar para 2025.
Pá,
não sei.
Vamos a ver. Eu infelizmente não tenho dinheiro para comprar uma.
Vou-te ser muito sincero. É preferível fazer isso para fazer uma coisa em condições, ok?
Ah, sim. Eu aí estou completamente de acordo. É preferível.
Por exemplo, o novo Star Wars é suposto sair este ano. E para o tipo de jogo que é, mundo aberto.
O Outlaw, sim.
Epá, era se calhar. Eu tenho receio que não esteja. Tempo suficiente para preparado. Percebes? Eu se calhar preferia esse e a Nintendo Switch, por muito que me custe a Nintendo Switch 2, estes dois não me chateia fossem mais tempo. Estás a ver? Mais tempo de produção.
Sim.
Tenho esse receio. Destes dois são os meus principais receios de jogos e plataforma.
É, porque senão acontece aquilo que aconteceu com Cyberpunk.
Exatamente.
Foi tudo feito tão
e um hype,
ou melhor, sim, o hype criou e depois, ou seja, o que aconteceu no Cyberpunk foi, eles informaram-se do Cyberpunk e o pessoal foi ao rubro, criou um hype enorme e por causa desse hype os investidores quiseram acelerar as coisas todas, apesar de, digo eu, né, que a CD Projekt disse, meus amigos, isto não está, não tá como deve sair. E pronto, eles disseram, não queremos saber, lancem. E pronto, depois é lançado, o pessoal queixa-se, e primeiro que depois a CD Projekt conseguisse lançar um patch decente, foi o que foi. Não, tudo isto para dizer que realmente eu prefiro que as coisas demorem tempo e sejam feitas com tempo. E se calhar por parte da Ubisoft, eles ainda hoje disse, hoje não, esta semana falei disso com o Vasco, porque mais mal eles estão a dizer que vão lançar este ano o jogo, a prometer mundos e fundos, e depois opa, é preferível realmente ir com calma, e se tiverem que adiar o jogo por algum motivo, mais vale, porque eu acho que o pessoal está com, sendo Cyberpunk, o pessoal está um bocadinho queimado e prefere realmente ouvir da parte dos desenvolvedores para dizer, olha, vamos adiar porque está aqui alguma coisa mal e não queremos lançar assim o jogo. É preferível.
E é preferível ser tipo, honesto na decisão. Sim. De adiar. Ah, já houve jogos que assim foi. Mas, por exemplo, Star Wars, que é uma cena, este jogo promete e tem tantos fãs, nós todos gostamos tanto, eu principalmente no princípio não irei jogar porque não tenho uma consola de última geração, nem um PC de última geração, mas quero realmente que seja o melhor jogo de Star Wars sempre, por exemplo.
Sim.
Estás a ver? E se tiver que demorar mais uns meses, acho que é melhor.
Sim, e eles já tiveram.
Depois, sabe o que é que é?
O último jogo de Star Wars, eles já tiveram um exemplo disso, que veio tão mal otimizado, que nem as próprias gráficas mais recentes, como as 4000, a série 4000 da Nvidia, conseguia ter estabilidade gráfica para jogar aquilo. Estava mesmo mal otimizado, lançaram aquilo tipo, vai, importante é vender, não é como, importante é vender, vendam. E depois deu as neiras.
Vamos ver o que é que vai sair daqui. Infelizmente a Switch 2, se assim for os rumores também, é pena, mas olha, é o que é.
É o que é.
É preferível venha uma consola em condições e que tipo o primeiro lote vir cheio de feitos e esse tipo de coisas, portanto.
E depois o pessoal tem que mandar para trás e tem que atrasar.
Atrasar
tudo, porque o pessoal manda tudo para trás para arranjar e para melhorar e eles ficam sem mãos a medir.
Assim, é
verdade.
É preferível.
É preferível. Amigo, eu acho que vamos ficar por aqui hoje.
Sim.
Com esta alerta aos desenvolvedores. Pessoal, pensem bem antes de fazer as coisas, porque nós queremos os jogos, mas queremos os jogos em condições, minimamente em condições.
Exatamente.
Mais
vale mais tempo, mais dedicação e, se for preciso, repensar o rumo. Enquanto estão na fase de desenvolvimento,
mais vale.
Depois de lançado já torna-se mais difícil. E como tu falaste, o Cyberpunk é um bom exemplo disso.
Sim, acho que é o melhor exemplo que temos no mercado. O melhor exemplo que temos no mercado para abrir os olhos aos desenvolvedores e não querer fazer tudo às três pancadas. Amigo, olha, muito obrigado.
Muito obrigado.
Teres vindo cá dar o ar do teu conhecimento de indies. Realmente vou experimentar ali vou tentar ser o senhor das posições em breve. Tem que ser para experimentar, porque uma pessoa não pode só ficar agarrada àquele tipo de jogos. E pronto, olha, não sei se queres dizer umas últimas palavras ao pessoal antes de irmos embora.
Quero dizer que espero que tenham gostado desta nova temporada. Que tudo o que é críticas são sempre bem-vindas. Gosto de me repetir nesta parte, porque assim nós sabemos o que é que podemos melhorar e que espero que continuem a gostar dos nossos episódios. Fazemos isto de coração e gostamos de ver os números das pessoas também aumentar e os gostos e as partilhas e portanto é importante para nós que vocês também estejam a gostar.
É isso. É mesmo isso. Gentinha, eu também vou despedir de vocês. Muito obrigado pelo tempo que disponibilizaram para ouvir o nosso episódio, seja no carro, na casa, onde vocês quiserem. E na casa de banho também. Bem, enquanto estiverem a trabalhar, também a gente não se importa, desde que vocês sejam despedidos.
Ou seja, depois... não há
Exatamente. Por isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E façam o que o Evandro disse. Deem-nos like, deem-nos feedback, de qualquer maneira, que nós também, que também precisamos desse feedback, porque às vezes as ideias também faltam. E a forma de podermos melhorar, às vezes também não conseguimos lá chegar. Por isso, gente, continuação de uma boa semana, bom fim de semana e um assalto a todos os gamers.